Aí mané, se liga nessa agora. O programa começou, vê se não demora. Liga o rádio então, olha a conexão. Dialeto Urbano é nossa missão. Dialeto Urbano, olha a conexão. Dialeto Urbano é nossa missão. Dialeto Urbano, olha a conexão. Dialeto Urbano é nossa missão.
Bom dia, ouvintes! A gente tá no ar. Hoje é dia 28 de janeiro de 2022, mais uma sexta-feira, e a gente está iniciando um Dialeto Urbano, que é o projeto de extensão da UFES, coordenado pela professora Daniela Zanetti, e que é vinculado ao Centro de Artes. O nosso Dialeto Urbano acontece em parceria com a Secretaria de Cultura da UFES, aqui na Universitária FM 104.7. E se você ainda não tem o app, acesse a loja de aplicativos do seu telefone e baixe já para ouvir a gente no conforto da sua casa, do jeito que você preferir, e tá aqui com a gente em mais um dia, né, dessa semana. Eu sou a Yasmin, eu sou estudante de Letras Português e hoje estamos aqui, né, na volta às aulas, de volta pro nosso EArte. E, né, tenho certeza que tá todo mundo muito feliz, muito animado, pra não dizer o contrário também, mas estamos de volta. Esse período de recesso foi muito bom pra gente, pra nossa organização. E nessa volta às aulas, o primeiro assunto que a gente vai abordar vai ser sobre a Elsa Soares, que é a nossa mulher do fim do mundo. A gente não poderia deixar de homenagear uma das maiores mulheres da história do Brasil, que em sua vida representou todas as lutas das quais prezamos tanto e a gente tem como ideais no nosso programa para seguir o nosso trabalho. Então, vamos começar? Então, bora de música!
O homem que diz sou, não é, porque quem é mesmo é, não sou. O homem que diz vai, não vou, porque quando foi já não quis. O homem que diz dou, não dá, porque ninguém dá quando quer. O homem que diz sou, não é, porque quem é mesmo é, não sou. Coitado do homem que vai atrás de mandinga de amor. Coitado do homem que cai no canto de ossanha traidor. Tristeza de um amor que passou. Não, eu só vou se for pra ver uma estrela aparecer na manhã do novo amor. Amigo senhor Saravá, Xangô me mandou lhe dizer: se é canto de ossanha não cai, que muito vai se arrepender. Coitado do homem que vai atrás de mandinga de amor. Coitado do homem que cai no canto de ossanha traidor. Coitado do homem que cai no canto de ossanha traidor. Coitado do homem que vai atrás de mandinga de amor.
Estamos de volta com o nosso programa Dialeto Urbano na Rádio Universitária 104.7 FM e acabamos de ouvir Canto de Ossanha. Então agora, para começar o nosso programa, a Elsa Gomes da Conceição nasceu no Rio de Janeiro e veio de uma família muito humilde, composta por 10 irmãos. E apesar da pobreza, nos primeiros anos de vida da Elsa, no bairro Água Santa, ela vivia feliz de certo modo, e teve os seus primeiros contatos com a música através do pai, né? Através de rodas de violão e esse tipo de coisa. Ela morava num cortiço, realmente era bem pobre. mas infelizmente as tragédias em sua vida começaram muito cedo. Aos 11 anos de idade, ela foi obrigada pelo seu pai a se casar com um homem que era mais velho e se chamava Lourdes Soares, né? Que foi de quem ela herdou o sobrenome, que iria levar para o resto da sua carreira artística. Aos 12 anos, ela teve o seu primeiro filho, né? Foi realmente uma infância interrompida. E ela até diz em várias entrevistas que ela brincava na rua com os filhos no colo. E esse casamento, ele foi marcado por abusos sexuais e muita violência física. Inclusive, um dos motivos do casamento foi que ele tentou abusar da Elsa. E com apenas 15 anos, ela já tinha perdido filhos para a fome. Desesperada e precisando de ajuda urgente para salvar uma de suas crianças, ela resolveu dar o seu primeiro passo, que iria definir o seu destino, né? Que hoje em dia a gente pode celebrar tanto, que foi o de ser uma estrela e de lutar pela sua vida. Então, esse foi o início, apenas o início da história da Elsa, uma das mulheres mais fortes que a gente já viu na nossa história. Mas, como eu disse, é só o início do dialeto e em breve a gente continua a história da mulher do fim do mundo. Então não sai daí que já já vem muito mais coisa. E agora a gente vai de música de novo para alegrar essa sexta-feira e celebrar a memória desse ícone.
Thank you. são todos santos. Os pecados são todos meus. Deus sabe a minha confissão. Não há o que perdoar. Por isso mesmo é que há de haver mais compaixão. Amor é como um grão, morre, nasce, vivo, vive, morre, pão, morre, nasce, vivo, vive, morre, pão.
E aí, gente, então agora estamos de volta aqui, né, na 104.7 FM e acabamos de ouvir Drão. Então, continuando a história, né, que eu tava contando aqui nesse nosso primeiro bloco, ela tava necessitando de dinheiro para tratar o seu filho pequeno doente. E aí, então, a Elza se inscreveu no concurso musical apresentado por Ari Barroso. Ela pesava 32 quilos e, como ela não tinha vestes, né, para se apresentar nesse evento, ela se vestiu com roupas da mãe, que pesava 20 quilos a mais que ela, e teve de disfarçar as sobras com alfinete de fralda. Então, ao subir no palco, ela foi muito ridicularizada, as pessoas riram muito, proferiram muitos xingamentos e tudo mais, e só que isso acabou fazendo um dos diálogos mais importantes da história dela, assim como da música brasileira, porque foi realmente o início de tudo. O Ari Barroso, que era o apresentador do programa, ele tentou ridicularizar a Elza perguntando: de que planeta você veio, minha filha? E a Elza rebateu: do mesmo planeta que o senhor, seu Ari, do planeta Fome. Depois, o mesmo Ari afirmou, ao fim da apresentação da Elza, que foi cantando a canção Lama, que naquele momento nascia uma grande estrela. E realmente, né, se firmou a promessa. Então, em 1954, a Elza Soares trabalhou em uma orquestra, cantando em alguns eventos, mas ela nem sempre podia se apresentar, porque muitas pessoas não aceitavam mulheres negras no palco. Foi na década de 60, com o marido, né, o primeiro marido já falecido devido a uma tuberculose, que ela conseguiu trabalhar apenas com a música, porque ela venceu outro concurso musical e ganhando contrato fixo para se apresentar semanalmente na rádio. Então, tal conquista alavancou muito a carreira dela e possibilitou que a Elza fizesse, inclusive, turnês internacionais. Mas o sucesso não impediu que continuasse sofrendo muitos ataques racistas, como quando ela teve uma lâmina colocada por dentro de seu vestido. Ela também acabou sofrendo muitos golpes financeiros e já chegou a perder tudo. Mas ela conseguiu se reerguer e também já esteve em vários países para isso. Então, a gente pode ver agora o início da trajetória da Elza. Realmente foi uma mulher que teve uma vida, sabe, é até difícil falar sobre todas as coisas que essa mulher passou. E no final, ela, a gente pode se lembrar dela de um modo tão positivo, apesar de todas essas mazelas, apesar de tudo. Então a gente vai seguir debatendo o tema no nosso programa. E, falando nisso, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais do Dialeto Urbano. A gente tem Instagram e Twitter, e ambos os arrobas são dialetourbano104.7. Agora a gente vai de mais música e vai voltar já já, não sai daí, porque tem muito mais história dessa mulher incrível e que a gente tanto ama e respeita. Então, bora!
Acá! É a carne negra.
Tá ligado que não é fácil, né, mano? É, mano, hein?
chega aí.
A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra. A carne mais barata no mercado é a carne negra.
Só cego não vê.
Que vai de graça pro
por aí.
A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra. A carne mais barata do mercado é a carne negra.
Que fez e faz história segurando esse país no braço, meu irmão. O cabo aqui não se sente revoltado, porque o revólver já está engatilhado.
E o vingador é lento,
mas muito bem intencionado. E esse país vai deixando todo mundo preto
e o cabelo esticado.
Mas mesmo assim, ainda guarda o direito de algum antepassado da cor brigar sutilmente por respeito. Bravamente por respeito, brigar por justiça e por respeito.
Pode acreditar.
De algum antepassado da cor.
Brigar.
Liga aí.
A carne mais barata do mercado é a carne.
É na cara dura, só serve quando não vê.
Então, estamos de volta com o nosso programa Dialeto Urbano aqui na Rádio Universitária da nossa UFES, a 104.7 FM, e acabamos de ouvir A Carne, uma canção muito marcante e que também fala muito sobre o que a gente vai abordar nesse bloco de agora, né? Visto que nas músicas da Elza, as pautas raciais e feministas sempre estiveram presentes, porque a cantora viveu na pele o peso do que é sofrer essas violências, do que é ser uma mulher negra de sucesso na época em que ela viveu. Então, né, indo para contando um pouco mais da história das violências que ela sofreu, infelizmente, em 62 ela conheceu o Garrincha, que na época ele era casado, né, e largou a esposa para assumir seu relacionamento com a Elza, e que foi amplamente criticado pela sociedade, visto que o Garrincha era um grande ídolo, né, um grande mito do futebol na época. Então, as pessoas acusavam a cantora de ser o motivo do divórcio e ela sofria muita violência por causa disso, eles sofriam muitos ataques públicos quando estavam juntos. Inclusive, o casal ele foi perseguido na ditadura também, pelos militares, porque a Elza apoiou uma causa pró-Goulart e ela também era amiga do Juscelino Kubitschek. Então, eles acabaram tendo de ir para a Itália. Mas, após 16 anos, o relacionamento chegou ao fim. O alcoolismo do Garrincha fez com que o jogador começasse a agredi-la constantemente, chegando ao ponto de quebrar todos os seus dentes, além dele ter um ciúme doentio e também trair ela constantemente, o que é realmente muito triste. Inclusive, o alcoolismo do Garrincha foi o que ocasionou na sua morte. Ele morreu de cirrose, né, tendo toda a sua história dentro das quatro linhas do campo. Realmente, isso foi algo que impactou muito na época. E além da morte do Garrincha, o filho do casal, eles só tiveram um filho, né, que foi o Garrinchinha, ele morreu num acidente de carro, com 9 anos de idade apenas, acumulando mais dores para uma mulher rodeada de tragédias. 4 dos 8 filhos de Elsa morreram. E uma das que sobreviveu, ela foi sequestrada com apenas 1 ano de vida. E apenas 30 anos depois que a Elsa foi reencontrar essa criança. Também a Elsa sofreu violência sexual, doméstica, racismo, golpes financeiros. Mas Elsa Deusa Soares, que foi o apelido dado pela escola de samba do coração dela, a Mocidade Independente de Padre Miguel, inclusive carnaval tá chegando aí, né? E então, ela resistiu até o fim de sua vida, conquistando a glória e a eternidade na história brasileira, como a gente vai ver em nosso último bloco, esse bloco para homenagear essa lenda da nossa história e não apenas relembrar esses momentos tão tristes, mas que fazem parte de sua história e devem nos mover, né, nessa luta que a gente faz. Então, não deixe de ficar com a gente e não saia daqui que a gente vai de mais música, mas já estamos de volta para finalizar esse programa tão emocionante e mais do que especial, uma homenagem para a mulher do fim do mundo. Então, já estamos de volta.
Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você. Eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pés. Eu quero ver você pular, você correr na frente do vizinho. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E quando o Samago chegar, entrega o teu baralho, teu bloco de pule, teu dado chumbado, põe água no bule. Faz ainda ofereço um cafezinho, cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você, eu grito pé. Eu quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. E quando tua mãe ligar, digo que é mimado, que é cheio de dengo. Mal acostumado, tem nada no dengo. Deita, vira e dorme rapidinho. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Cê vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Mão cheia de dedo, dedo cheio de unha suja. Passou de mim, pra cima de moaja, né, mané? Da
Então, gente, estamos de volta com o nosso programa Dialeto Urbano na Rádio Universitária 104.7 FM, nosso programa de retorno das férias. E, infelizmente, estamos no nosso bloco final, mas acabamos de ouvir Maria da Vila Matilde. E, se você perdeu o Dialeto Urbano de hoje, não se preocupa, porque em breve ele vai estar no site da Rádio Universitária da UFES. E se você ainda não tem o app para acompanhar a gente ao vivo, acesse a loja de aplicativos do seu telefone e baixe já. Após 40 anos de carreira, então, a Elsa foi consagrada pela BBC no ano de 2000 como, simplesmente, a voz do milênio, recebendo indicações ao Grammy e sendo consagrada pelo Grammy Latino como o melhor álbum de MPB, com Mulher do Fim do Mundo, que é realmente bem recente, inclusive. E ela também teve muito sucesso no cinema com o filme barra documentário sobre a sua vida, My Name is Nell, Elsa Soares. Então, realmente, a gente pode ver a influência que essa mulher teve na música, com a sua voz rouca, sua voz marcante e a presença de palco absurda que ela tem. Pra quem não sabe, a Elsa, uma vez ela fez um show e ela acabou sofrendo um acidente, ela caiu, e aí ela quebrou o quadril, se eu não me engano, e por isso ela começou a fazer todas as suas apresentações sentadas. Mas mesmo sentada, a presença de palco dela era algo absurdo, sabe? Era algo que irradiava para todas as pessoas. É impossível você ver um vídeo de uma entrevista ou de um show da Elsa e não ficar hipnotizada. E desde cedo ela exercia isso, esse papel. Ela realmente é uma das musas, um dos ícones da nossa história. E a gente tem muita sorte de poder falar que essa mulher é brasileira, é nossa. Então, na semana passada, no dia 20 de janeiro, a Elsa faleceu. Ela despediu-se do mundo em paz, ela estava lúcida e perto dos parentes, de pessoas que ela amava. Ela tinha 91 anos de idade. E foi após um dia normal. O empresário dela fala que ela acordou, que ela simplesmente sentiu que não estava muito bem e falou que achava que estava morrendo. E rapidamente ela foi se desligando desse mundo. É uma morte que realmente deixa um vazio cultural no nosso país, mas que ao mesmo tempo ela não podia ser diferente. A Deusa, que cantou até o fim, inclusive ela fez show 2 dias antes de sua morte, depois de tanto sofrimento, ela teve no final de sua vida a paz que todos almejam ter em seus momentos finais, o que é algo muito bonito, é algo muito simbólico para que a gente relembre ela desse jeito. Muitas pessoas atrelaram o dia da morte dela com a morte do Garrincha, porque o Garrincha morreu nesse mesmo dia, 20 de janeiro, porém há anos atrás. Mas é realmente muito difícil, né? Atrelar a imagem dela a mais uma pessoa com que ela sofreu violências. Ela fala, mas ela realmente fala dele em entrevistas de um jeito como se ela não quisesse relembrar disso, apenas das partes boas. Mas foi assim que a nossa deusa descansou. Ela realmente é um símbolo de força muito grande para meninas jovens, meninas negras. E é impossível, né? Quando eu tava escrevendo o roteiro do programa e vendo um pouco mais sobre a Elsa, sabe, é tanta coisa que essa mulher passou e mesmo assim ela se concretizou como uma das maiores lendas da música brasileira, teve o seu fim em paz e deixou pra gente um legado gigantesco, simplesmente gigantesco. Realmente a gente não pode reclamar de alguma lacuna que ela deixou, de algum trabalho que ela não realizou, porque literalmente até o último momento de vida ela fez o que amava, que era cantar. E que é o que ela fala na música, que vai ser o fim do nosso programa. Então, muito obrigada por ter escutado a gente até aqui. E a gente está finalizando mais um Dialeto Urbano, que é um projeto de extensão da UFES, coordenado pela Daniela Zanetti e vinculado ao Centro de Artes. O nosso programa ele acontece em parceria com a Secretaria de Cultura da UFES, aqui na Universitária 104.7. A gente deseja uma boa sexta-feira e um bom fim de semana. Se cuidem, usem máscara e vacinem-se, gente. Se você puder tomar a terceira dose, tome, porque a Covid não acabou. Então, inclusive, eu acabei pegando Covid nessas férias. Então, tomem cuidado, continuem se protegendo. Não vamos contribuir, né, para esse aumento do número de casos. Se protejam. Uma ótima volta às aulas, porque a gente vai precisar. Tomara que seja esse último período aí de arte. Mas vai dar tudo certo. Estaremos juntos nessa toda sexta-feira aqui no Dialeto Urbano. Então, a gente não poderia finalizar com uma música diferente. Já que a gente falou tanto da Mulher do Fim do Mundo, a gente vai finalizar com essa música, Mulher do Fim do Mundo, que retrata a nossa deusa, que realmente cantou até o fim. Muito obrigada, valeu!
Choro não é nada além de carnaval, é lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como vendaval, me joga na avenida que não sei qual é. Pirata e super-homem cantam o calor, um peixe amarelo beija minha mão. As asas de um anjo soltas pelo chão, na chuva de confetes deixo a minha dor. Na avenida deixei lá a pele preta e a minha voz. Na avenida deixei lá a minha fala, a minha opinião, a minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar, quebrei a carne e me livrei do resto dessa vida. Na avenida do carnaval, é lágrima de samba na ponta dos pés. A multidão avança como vendaval, me joga na avenida que não sei qual é. Pirata e super-homem cantam o calor, um peixe amarelo beija minha mão. As asas de um anjo soltas pelo chão, na chuva de confetes deixo a minha dor. Na avenida deixei lá a pele preta e a minha voz. A minha fala, a minha opinião, a minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar, quebrei a cara e me livrei do resto dessa vida.
Eu vou cantar e deixe cantar até o fim. Me
deixe cantar até o fim. Me deixe cantar, me deixe cantar até o fim.